Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive São Gonçalo FM, de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. São Jorge FM, de São Jorge do Ivaí, São Paulo. São Martinho FM, de São Martinho, Santa Catarina. Sensorial FM, de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho. Disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa será diferente, dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cavaquinista e compositor curitibano Julião Boêmio, que estará presente por todo o programa contando histórias de suas músicas instrumentais. É o caso de Feijão no Dente, uma composição só dele. Você lembra? Em entrevista a mim concedida em agosto de 2021, Julião Boêmio me contou a engraçada história de Feijão no Dente. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Julião Boêmio, querido, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
É um grande prazer para mim estar participando deste projeto maravilhoso Então Foi Assim.
Julião, como é que se deu o seu encontro com a música? Como é que você foi tocado por ela e se transformou num cavaquinista e compositor de música instrumental?
Eu comecei muito novo, né? E o rádio foi uma ferramenta importantíssima nessa minha decisão de ser um instrumentista, né? Um compositor, em especial, compositor de choro, né? Da música instrumental brasileira. Então foi muito novo, né? Eu comecei a estudar as músicas assim, como autodidata mesmo, de ouvido, né? Tocando assim, uma coisa bem, né? Bem leve, bem tranquila, né? Tipo, sem nenhum auxílio, né? De um professor, nada. Comecei muito, muito moleque, me aventurando, né? Nas notas musicais e tal, sem muita preocupação, né? Que um dia seria um instrumentista mesmo, né? E já comecei a compor muito novo. Então, as minhas composições, eu comecei a fazer música sem ter noção, assim, de como seguir, né? Para onde ir. Mas foram músicas que já tinham uma estrutura, assim como as músicas, né? Tem, né? No caso, o choro, tem uma estrutura que a gente segue, né? A parte 1, parte 2... né, a parte B, a parte C. Então, eu autodidata já comecei a compor moleque. E logo após, quando eu fui estudar mesmo, que eu comecei a entender que eu já tinha uma naturalidade com essa questão da música. Então foi muito cedo que eu comecei já a ter essa intimidade, né, com a composição e também com a música no modo geral.
Julião Boêmio, Feijão no Dente, que é uma composição instrumental só sua, tem história?
Feijão no Dente, essa composição deu origem ao meu trabalho instrumental, o meu primeiro trabalho instrumental. E foi uma das composições minhas que eu também achei uma situação muito engraçada. Chegando em um bar que tocávamos na hora do almoço de sábado, tocávamos uma feijoada. Essa feijoada maravilhosa, né, que eu ficava a semana toda esperando para a gente tocar nessa feijoada, porque eu adorava degustar aquele feijão maravilhoso. E chegando no restaurante, no bar, já pedi aquela feijoada maravilhosa antes de começar a tocar e comi, que é uma maravilha. Começamos a tocar e eu notei que tinha uma moça me olhando, uma moça linda, maravilhosa, me olhando e rindo para mim o tempo todo. E logo, né, também comecei a sorrir para ela, né? E daqui a pouco ela sorria mais ainda e eu sorrindo também. Eu pensei que estávamos, né, já trocando olhares, aquele romantismo e tal. Mas não, né? A hora que eu, no intervalo, fui ao banheiro e vi que eu estava com um feijão no dente, né? Um feijão muito grande, assim, um feijão que dava para ver de longe. E ali descobri que, na verdade, ela não estava sorrindo para mim, ela estava rindo do feijão que estava no meu dente, né? Então, essa foi uma inspiração momentânea ali, já comecei a elaborar uma melodia, né, que se eternizou e agora posso contar para vocês que essa foi a inspiração para fazer esse meu trabalho todo, né, que são o disco Feijão no Dente, que são 14 faixas de composições próprias.
Então foi assim que nasceu Feijão no Dente, composição de Julião Boêmio, que ouviremos com o próprio criador aos solos de cavaquinho. Maravilha! Ouvimos Feijão no Dente, composição e interpretação de Julião Boêmio no cavaquinho, acompanhado de Regional. Esta faixa faz parte do CD homônimo, lançado em 2010.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fernando Menezes, compositor e bandolinista baiano.
Bem, eu sou da era do rádio, quando o rádio atingiu picos de audiência, porque nós não tínhamos televisão. A influência foi grande porque era através do rádio e do disco. Eu não perdia programas do Rio de Janeiro, como o programa do Regional de Canhoto, etc. Aquilo ali dava margem de eu escutar as músicas e depois procurar tirar. Então, foi uma grande referência na minha vida, foi o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cavaquinista e compositor curitibano Julião Boêmio, que está presente por todo o programa, contando histórias de como foram feitas as suas composições instrumentais. É o caso de Pegando Piolho na Rodoviária, composta só por ele. Você lembra? Julião Boêmio me contou a engraçada história de Pegando Piolho na Rodoviária. Mas antes disso, falou de suas influências.
Eu acho que não só para mim, mas para todos os cavaquinistas solistas, né, que compõem, Valdir Azevedo com certeza é uma grande influência, né? E na minha vida também foi, né, com seus grandes clássicos, suas grandes composições, né, que influenciam sempre, né, a gente. E também nesse universo de composição, eu também tive outras influências, né? Valdir Azevedo foi uma influência maior, né? Mas também tive outros cavaquinistas, assim, como uma grande referência, né? Como acompanhador também, não só como o solista, né? Como Carlinhos do Cavaco, que foi um grande mestre com uma levada, né, diferenciada, que usava outra afinação também, e que foi um grande cavaquinista também, que me inspira até hoje, né, para compor, né, os sambas, os acompanhamentos e também os choros, né. Mas eu acho que Valdir Azevedo com certeza é a nossa maior referência nessa questão de composição com o cavaquinho como solista.
Julião Boêmio, Pegando Piolho na Rodoviária, que é uma composição só sua, tem história.
Essa composição tem uma história muito legal. A gente foi selecionado para o prêmio Nabor Pires. Era um prêmio em Indaiatuba que tinha todos os anos para os novos instrumentistas, né? E a gente foi selecionado e eu e meu amigo, parceiro, músico, violonista de sete cordas, Vinícius Chamorro, vamos para São Paulo, né? Então, aquela fase de que a gente começando na música, né, despontando como instrumentista, mas assim, uma fase complicada e difícil, né, financeiramente. Vamos de ônibus, né, vamos de ônibus para São Paulo, são muitas horas de ônibus, né. A gente pegou, chegando na rodoviária, a gente chegou um pouco antes, eu resolvi tirar um cochilo ali, né, sentado no banco, com o cavaquinho abraçado, o Vinícius do lado, né, e eu tinha um cabelo muito comprido, né, muito, na época eu tinha um cabelo, ia até a cintura mais ou menos, assim, um cabelo comprido, e eu não me atentei que do lado de trás do banco tinha outro banco e tinha um mendigo deitado, né, e nessa eu dei uma cochiladinha ali e eu acho que o meu cabelo ficou em cima do mendigo lá por algum momento, né? A gente ficou esperando o ônibus ali, deu uns 40 minutos. Eu dei uma cochiladinha ali abraçado ao cavaquinho. Logo entrando no ônibus, um calor que estava lá mais ou menos na metade da viagem, começou a me dar uma coceira na cabeça. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí eu pensei, nossa, que é isso, né? Um cabelo comprido desse aqui, gigante, né? E uma coceira que tava, né, demais. E aquilo ali começou a me intrigar, e eu falei, meu Deus do céu, só o que falta é ter pego piolho, né? Mas beleza. Chegando em São Paulo, não deu outra, né? A coceira aumentou e eu resolvi, né, tomar uma atitude, né? Então, desde moleque, eu não sabia mais como era pegar piolho, né? E daí fui na farmácia, perguntei ao farmacêutico, fiz a pergunta assim: o senhor sabe algum remédio? Porque o meu sobrinho está com piolho, eu queria tirar os piolhos dele, né? Aí o farmacêutico falou: não, tem um remédio novo aqui agora. É um remédio que você. É um shampoo que você usa e já vai tirar, né? Pode passar no teu sobrinho aí que vai dar tudo certo, né? Mal ele sabia que era para mim mesmo, com aquele cabelo enorme, né? E foi isso, entrei no chuveiro, né? Tinha um pente bem fininho, passei aquele pente no cabelo todo e tal, e realmente tinha piolho, né? Então foi uma inspiração muito legal. Porque eu comecei a imaginar, né? Como o piolho veio de Curitiba até São Paulo comigo. Então eu pensei na trajetória do piolho, né? Ele entrando ali, inclusive na música ilustra isso, né? A primeira parte ele tá caminhando, a segunda parte ele fica um pouquinho mais eufórico, né? E na terceira parte é aquela correria, né? Correria geral. Muito rápido, né? A música ela fica mais acelerada, né? As melodias ficam mais elaboradas, mais difíceis de tocar. Então, isso que eu quis ilustrar com a viagem do piolho, né? Na minha cabeça ali. Então, daí surgiu essa composição chamada Pegando Piolho na Rodoviária.
Então foi assim que nasceu Pegando Piolho na Rodoviária, composição de Julião Boêmio, que ouviremos com o próprio criador. Maravilha! Ouvimos Pegando Piolho na Rodoviária, composição e interpretação de Julião Boêmio no cavaquinho, acompanhado de Regional. Esta faixa faz parte do CD Feijão no Dente, lançado em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Guilherme Lamas, instrumentista e compositor paulista.
Eu acredito que a rádio é um dos grandes meios de divulgação da música, né, seja ela qual for. Eu costumo ouvir com bastante frequência, seja na FM, AM, quanto web rádio. E eu escuto desde criança, então, seja principalmente essas rádios com viés mais cultural.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Educativa Paraná, de Curitiba, no Paraná, Rádio São Gonçalo FM, de São Gonçalo do Rio Abaixo, Rádio Serena FM, de Bariri, São Paulo, Serenidade FM de Surubim, Pernambuco, Serrana FM de Baependi, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e Então Foi Assim, .com.br. Dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cavaquinista e compositor curitibano Julião Boêmio, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas composições instrumentais. É o caso de Cafezinho na Cozinha da Vizinha, composta só por ele. Você lembra? Julião Boêmio me contou a interessante história de Cafezinho na Cozinha da Vizinha, mas antes disso falou de sua formação musical.
Comecei autodidata, mas logo surgiu uma oportunidade através do Conservatório de MPB de Curitiba, né? Que foi lançado em 1990. E eu, muito novo, muito criança, né? Estava interessado em me especializar no instrumento e, no modo geral, na música. Como não tinha nenhum conhecimento ainda teórico, né? Do instrumento, nada. Só sabia mesmo as coisas de ouvido, né? Como autodidata, então fui estudar no Conservatório de MPB, onde me abriu portas, onde me formei também, e hoje sou professor. Acho que logo após me formar no Conservatório de MPB, que eu me senti um pouco mais preparado para estar no universo da música, né? Assim como acompanhando o pessoal do choro e também do samba, né? Fazendo os eventos, né, trabalhando na noite, nos bares da cidade, né? Me senti muito mais preparado após ter me formado no Conservatório de MPB de Curitiba. Então, um grande sonho meu era ter um próprio disco, né, com composições minhas, né? Então, me especializei um pouco mais nessa área da composição, né? E, graças a Deus, em 2010, consegui fazer o meu primeiro trabalho instrumental, autoral, né? Consegui fazer esse lançamento, a gente gravou, foi um disco totalmente autoral, né? com composições minhas, que foi muito bem visto, né, na música instrumental brasileira. A gente participou de vários festivais, né? E também fiz vários lançamentos pelo Brasil, também fiz um lançamento na Espanha e também em Portugal. O Feijão no Dente, o nome do disco, né, de 2010, foi um trabalho muito importante na minha vida e através dele conheci muitas pessoas, né, do universo do choro, né, e do samba, onde fiz vários projetos logo em seguida, né, assim, tendo logo outra oportunidade de gravar um novo trabalho instrumental, né, que foi esse trabalho que eu fiz agora, recentemente, que é o trabalho instrumental chamado Na Madrugada.
Julião Boêmio, Cafezinho na Cozinha da Vizinha, composta solitariamente por você, tem história?
Cafezinho na Cozinha da Vizinha foi uma homenagem minha à minha vizinha, que numa noite fatídica aconteceu que eu invadi a casa dela com meu carro, atravessando o muro e entrando na cozinha dela com o carro e tudo. Foi uma seguinte situação: saí com os amigos, né? Eu ainda era moleque, era de menor, né? Ainda não tinha carteira, né? Mas tinha acabado de comprar um Fusquinha, né? Eu comprei o Fusquinha antes de tirar a carteira e falei: ah, agora eu vou, né? Que eu já tenho o carro, vou tirar a carteira. Mas resolvi nesse dia dar uma passeada com os amigos, né? Coloquei 10 amigos dentro do Fusca e fomos passear pelo bairro, né? E não tinha ainda essa habilidade, né, com o carro, porque era uma coisa muito nova, né? Mas tranquilo, levei o pessoal para passear. Logo após deixar todo mundo em casa, coloquei no radinho, né, toca-fitas que tinha no Fusca, coloquei uma fitinha do Nelson Gonçalves. E já era tarde da madrugada, né? E a música era aquela música Fica Comigo Essa Noite, Não Se Arrependerás. E a música, aquela música melancólica, né? Aquela coisa. E aquilo foi me dando um sono, Eu sei que eu acho que eu cochilei. Ao invés de entrar na minha casa, acabei atravessando o muro da vizinha. E entrei com o carro e tudo na cozinha dela. E virou só talher e prato para dentro do carro. E foi uma noite fatídica, mas para que ela não ficasse tão chateada comigo, resolvi fazer uma música em homenagem à minha vizinha, chamada Cafezinho na Cozinha da Vizinha.
Então foi assim que nasceu Cafezinho na Cozinha da Vizinha, composição de Julião Boêmio, que ouviremos com o próprio criador. Maravilha! Ouvimos Cafezinho na Cozinha da Vizinha, composição e interpretação de Julião Boêmio, no cavaquinho, acompanhado de regional. Esta faixa faz parte do CD Feijão no Dente, lançado em 2010.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hamilton de Holanda.
Que a rádio é a base da comunicação. Isso aí é a grande verdade, né? A televisão tá aí, tomou um espaço danado, tá hoje essa coisa da tecnologia e televisão 3D e LED, não sei mais o quê. Mas a eficiência comunicativa da rádio, acho que nenhum outro meio tem, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicada inteiramente ao talento e à criatividade do cavaquinista e compositor curitibano Julião Boêmio, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas criações musicais. É o caso de Umbigo Sem Fundo, composta só por ele. Você lembra? Julião Boêmio me contou a interessante história de Umbigo Sem Fundo, mas antes disso falou do que o inspira.
As minhas inspirações para compor, com certeza, são as coisas do cotidiano, né? Então, tudo que acontece no seu dia a dia, a gente tem uma inspiração ali, já escreve, né? Sempre com o instrumento junto, ou a gente, hoje em dia, tem a possibilidade de ter um gravador, né? Então a gente grava através do celular, né? Antigamente a gente não tinha essa ferramenta, então a gente pegava, andava com um caderninho de partitura o tempo todo para anotar, né, as melodias, para poder, né, terminar em outro momento, assim, né? Qualquer coisa que acontecia no cotidiano já era um motivo para compor, né? E hoje em dia também o meu processo de criação funciona dessa forma, né? E geralmente eu me inspiro também nas coisas engraçadas que acontecem, né, no cotidiano. Esse disco, né, o Feijão no Dente, tem muito dessas histórias, né, das coisas do nosso cotidiano, que são coisas engraçadas, que eu resolvi, né, homenagear também as pessoas que estavam junto nesses momentos. Então eu acho que a todo momento é um momento para nos inspirarmos, né, com as coisas do cotidiano, as coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Julião Boêmio, Umbigo Sem Fundo, uma composição só sua, tem história?
Umbigo Sem Fundo foi uma homenagem que eu resolvi fazer para uma namorada. Eu estava no shopping e vi uma moça sentada na praça de alimentação com uma pizza sozinha, comendo. Aquilo foi amor à primeira vista. Eu vi ela comendo aquela pizza maravilhosa. Eu pensei, pô, as duas coisas que eu mais gosto, né? Uma mulher linda e uma pizza maravilhosa. Então eu pensei, tô apaixonado, né? Nessa época eu estava pesando 150 quilos, o meu peso, né? E essa moça devia ter uns 130 quilos, mais ou menos. E nós nos apaixonamos e começamos a namorar. E logo nas nossas primeiras noites de amor, uma das noites eu peguei e resolvi fazer um carinho na barriga dela, né? E nesse carinho eu comecei a colocar o dedo no umbigo dela, né? E notei que eu não estava conseguindo achar o fundo do umbigo, né? Eu colocava o dedinho pequenininho, o dedo mínimo, e fui indo ali, coloquei todos os dedos, eu não achei o fundo do umbigo dela. Não achei. E ela perguntou para mim, ah, por que você tá mexendo no meu umbigo? Eu falei, não, nada, nada, não. Sei que passou uns dias ali, eu resolvi fazer uma música em homenagem a ela, chamada Umbigo Sem Fundo. Mas, olha só, contando isso ao pessoal do grupo, a gente tocou a música, né, num show desses, e ela estava lá assistindo, e esse meu amigo falou ao vivo, né, que era uma homenagem minha à namorada, né, que eu tinha feito a música Umbigo Sem Fundo para a namorada. E ela estava ali, ela acabou ficando um pouco chateada e acabou que ela não quis mais namorar comigo. Então eu perdi a namorada, mas ganhei uma composição chamada Umbigo Sem Fundo.
Então foi assim que nasceu Umbigo Sem Fundo, composição de Julião Boêmio, que ouviremos com o próprio criador. Maravilha! Ouvimos Umbigo Sem Fundo, composição e interpretação de Julião Boêmio no cavaquinho, acompanhado de Regional. Esta faixa faz parte do álbum Feijão no Dente, lançado em 2010.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Henrique Garcia, instrumentista e compositor fluminense.
Bom, então, o rádio sempre teve forte influência na minha vida, porque desde pequeno eu ouço rádio e de preferência sempre ouvindo choro, samba, e certamente tem forte influência, né, porque sempre ouvindo de grandes mestres, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó. Então, agregou muito na minha vida, na minha carreira.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cavaquinista e compositor curitibano Julião Boêmio. E a música da vez é Limão no Suvaco, uma composição só dele. Você lembra? Julião Boêmio me contou a interessante história de Limão no Suvaco, mas antes disso falou que usa o instrumento como suporte para compor.
O cavaquinho é um instrumento portátil, né? É um instrumento leve. Então, desde moleque, eu ando 24 horas com ele embaixo do braço. Vou para cima e para baixo, sempre com o instrumento, né? Então, todos os momentos, né, que a gente tem uma oportunidade de compor alguma coisa, o instrumento está ali já. A gente tem alguma ideia, alguma frase musical, né, ou uma inspiração, qualquer que seja, já tem um instrumento ali para a gente colocar as notas musicais ali, né? E antigamente, como autodidata, eu tinha que estar mais ainda com essa intimidade com o instrumento, né? Porque não sabia escrever a música, não sabia ainda a leitura musical. Então eu decorava aquela melodia que eu compunha, né? E ficava tocando, tocando para não perdê-la, né? E com o passar dos anos, a gente pôde comprar um gravadorzinho, então eu já gravava, né, as melodias, depois escutava e depois decorava, né, para tocar. Logo depois de estudar, né, de se formar, tal, a gente tinha a oportunidade de andar com um caderno de partituras e já anotando as músicas, as composições. E hoje em dia, né, eu procuro sempre estar com o instrumento. Qualquer momento, né, que a gente tem uma inspiração, eu já tenho também o caderninho de partituras que fica junto no estojo do instrumento. Então a gente anota aquilo ali já, né, na primeira oportunidade que a gente tem. A gente desenvolve um pouquinho mais, dá aquele talento e daí surge mais uma composição.
Julião Boêmio, Limão no Suvaco, que é uma composição só sua. Tem história?
Numa certa noite, estávamos tocando, eu e meu parceiro Vinícius Chamorro, em um bar na nossa cidade, né, um bar que ia até bem tarde na madrugada. E nesta noite tínhamos como convidado especial um cantor de Curitiba, chamado Gogó de Ouro, uma grande lenda do samba, né, do samba paranaense aqui. E Gogó de Ouro estava atrasado, né, e nós estávamos tocando, começamos sem ele mesmo. Ele chegou atrasado, na porta do bar ele chegou e já pediu um limão pro garçom. Garçom, me dá um limão aí. E a gente tocando, né, e vendo aquela cena, Gogó de Ouro abriu sua camisa, cortou o limão ao meio e passou no sovaco, né? aquilo ali nos deixou intrigados, né? Mas, no decorrer, né, Gogó de Ouro entrou, fez sua participação na música, cantou maravilhosamente bem. No intervalo, resolvi perguntar a ele o porquê daquela atitude, né? De pedir um limão. Eu pensei que ele ia fazer uma caipirinha já, né, pra gente tomar, mas não. Pegou o limão e passou no sovaco. E ele me contou que na Bahia, quando ele morava na Bahia há um tempo, eles tinham o costume de passar o limão no sovaco. E ele, como era capoeirista, ele passava o limão e ia jogar capoeira, né? Então eu pensei, meu Deus do céu, o cara passa um limão e vai... O cara é baiano, mora na Bahia, passa limão no sovaco e vai jogar capoeira no sol. Eu comecei a imaginar aquela cena, né? Meu Deus do céu, o que é isso, né? E resolvi perguntar para ele, né, se ele podia me mostrar o sovaco dele, né? Ele me mostrou o sovaco. Quando eu vi aquele sovaco dele ali, que me inspirei mais ainda. O sovaco parecia uma sola de chinelo, uma sola de sapato. Eu falei, eu vou fazer uma música para esse cara aí. Então daí surgiu a composição Limão no Sovaco, onde coloquei também os elementos da música baiana, como o berimbau, em homenagem ao meu querido amigo Gogó de Ouro.
Então foi assim que nasceu Limão no Sovaco, composição de Julião Boêmio, que ouviremos com o próprio criador. Thank you. Maravilha! Ouvimos Limão no Sovaco, composição e interpretação de Julião Boêmio aos solos de cavaquinho, acompanhado de regional. Esta faixa também faz parte do álbum Feijão no Dente, lançado em 2010. Julião Boêmio, para os ouvintes que estão curtindo muito o programa, estão apaixonados pelo seu trabalho, como é que eles fazem para ter acesso? Os seus discos estão nas plataformas digitais?
O meu trabalho instrumental, tanto o Feijão no Dente, que é o primeiro disco de composições, quanto o disco Na Madrugada, que é o meu segundo e recente trabalho, estão em todas as plataformas, no Deezer, Spotify, YouTube e também no meu canal no YouTube, Julião Boêmio Oficial. Então, nós temos os trabalhos disponíveis em todas as plataformas.
Julião Boêmio, meu querido, foi um enorme prazer a sua participação aqui no projeto. Então, foi assim. Agradeço por sua generosidade em abrir o seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu agradeço imensamente o convite e quero dizer que é um grande prazer participar desse projeto maravilhoso. Então foi assim. Muito obrigado e tamo junto!
Valeu, estamos juntos! Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, eu quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo seu apoio. Pense nisso! Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.